Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, considerações esotéricas sobre o mistério do Gólgota, 10 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Basileia, de 15 a 24 de setembro de 1912, tradução de Heinz Wilder, publicação da editora antroposófica, edição de 1996. Esta é a nona palestra, A Compreensão do Advento do Cristo. Já repetimos algumas vezes nestas conferências que no futuro haverá uma certa mudança no relacionamento dos homens com os evangelhos, pelo fato de eles virem a perceber sua composição profundamente artística e que o fundo oculto, os impulsos histórico-universais retratados nos evangelhos, só serão vistos à luz correta quando o leitor se aprofundar em sua composição artística. Como já pudemos indicar nos últimos dias, com relação a diversos trechos, nesse sentido, a literatura e a arte dos evangelhos se inserem também em todo o processo evolutivo da humanidade. Falamos daquelas figuras solitárias da Grécia, que experimentavam claramente em suas almas a extinção, o progressivo desaparecimento da antiga visão clarividente. Em compensação, elas passaram a um estado a partir do qual deve desenvolver-se o eu do homem, a consciência moderna, a conceituação e as representações abstratas. Podemos apontar ainda outro aspecto que, de certa forma, evidencia justamente na cultura grega uma espécie de fim da cultura da humanidade, algo como um desfecho para, a partir de uma nova premissa, se enveredar por um novo caminho. Refiro-me à arte grega. Por que aqui na Europa as pessoas procuraram, com a alma, por assim dizer, o país dos gregos, ou seja, o país da beleza, vendo na maravilhosa configuração da forma humana um ideal evolutivo do homem. E isso não apenas na época da Renascença, pois já no classicismo moderno, espíritos como Goethe também procuravam com a alma este país dos gregos, ou seja, o país da bela forma. Isso ocorreu porque, de fato, na Grécia, a beleza que fala diretamente à contemplação da forma exterior chegou a um certo termo, a um desfecho, num certo auge. A coerência interna da forma, eis com que nos defrontamos na beleza da arte grega. Podemos perceber imediatamente na composição da obra da arte grega o que ela quer expressar. Isso se nos manifesta de imediato e se transmite aos nossos sentidos. A razão da grandeza da arte grega é que ela se exteriorizou por completo. Poderíamos dizer que, nesse sentido, a arte dos evangelhos também evidencia um novo começo, um começo que até hoje não foi devidamente compreendido. Uma composição interior, um entrelaçamento interior da trama artística, sendo simultaneamente os fios ocultos, existe de maneira especial também nos evangelhos. Por isso é tão importante o que mencionamos ontem, isto é, que por toda parte percebamos realmente o ponto principal de qualquer composição, de qualquer narrativa. Justamente no Evangelho de Marcos, o Cristo é proposto, mas por todo o tom da apresentação do que pelo teor linguístico, como uma figura cósmica, ao mesmo tempo terrena e supraterrena, assim como o mistério do Gólgota também é tratado como um fato terreno e supraterreno. Porém, algo mais se destaca, e é aqui, no final desse evangelho, que nos deparamos com um elemento sutilmente artístico. É frisado o seguinte: um impulso cósmico irradiava para o interior dos assuntos terrenos, iluminando-os. Cabia aos seres terrenos, aos seres humanos na Terra, dedicar compreensão a este impulso. Talvez em nenhum outro contexto seja tão mencionado como no Evangelho de Marcos, que, para a compreensão do que irradiava do cosmo para o interior da existência terrena, no fundo é necessária toda a evolução da Terra, tendo sido essa compreensão absolutamente impossível na época do mistério do Gólgota. E é justamente por causa da inexistência de tal compreensão naquele tempo, quando esta recebeu apenas seu primeiro impulso, começando a crescer pouco a pouco na evolução posterior da humanidade, que esse fato foi apresentado de um modo tão maravilhoso pela composição artística desse evangelho. Nós notaremos essa sutileza na composição artística se nos interessarmos em saber o grau de entendimento que naquela época existiu com relação ao mistério do Gólgota. Havia, em essência, a possibilidade de uma tríplice compreensão, que podia partir de três fatores. Primeiro, daqueles que eram os discípulos mais próximos do Cristo Jesus. Por toda parte no Evangelho, eles surgem como os escolhidos pelo próprio Senhor, aos quais ele confiava muitas coisas para uma compreensão superior da existência. É deles, portanto, que podemos esperar a mais perfeita compreensão do mistério do Gólgota. E que tipo de compreensão é essa? Quanto mais nos aproximamos do final do Evangelho de Marcos, mais notamos a sutileza com que isso foi inserido em sua composição. Essa compreensão dos discípulos diletos do Cristo, superior àquela dos líderes do povo do Antigo Testamento, nos é indicada ao pesquisarmos todos os pontos importantes. Aí se encontra uma conversa do Cristo Jesus com os saduceus, onde a princípio ele trata da imortalidade da alma. Se a leitura for superficial, não se descobrirá com facilidade o conteúdo dessa conversa. A fala dos saduceus, bastante estranha, diz o seguinte: dentre sete irmãos, um, que era casado, morre, e sua mulher se casa com o segundo. Depois da morte do segundo, ela se casa com o terceiro, e assim por diante, até que ela mesma morre, mas somente após ter se casado com o sétimo irmão. Os saduceus não compreendem como, existindo a imortalidade, esses sete irmãos se relacionariam com aquela mulher na vida espiritual. Essa é a famosa objeção dos saduceus, a qual, como talvez alguns dos senhores saibam, não foi feita somente na época do mistério do Gólgota, encontrando-se também em muitos livros modernos como contestação da imortalidade. Prova de que hoje ainda não existe uma plena compreensão do assunto nos círculos dos que escrevem tais livros. Qual a razão dessa conversa? se nos aprofundarmos no assunto, justamente pela resposta do Cristo, fica evidente que as almas se tornam celestiais após a morte e que não há casamento entre os seres do mundo supraterreno. Portanto, não há problema algum no fato citado pelos saduceus, que na verdade se refere essencialmente às condições terrenas, não tendo significado para o mundo extraterreno. Em outras palavras, o Cristo Jesus falou de condições extraterrenas que quis abordar conforme sua adequação ao entendimento da vida suprafísica. Aproximando-se do final do Evangelho, os senhores encontrarão outra conversa, em que o Cristo é questionado a respeito do matrimônio. Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 12. Ele discute com os judeus eruditos a possibilidade de a lei de Moisés permitir que se libere a mulher mediante uma carta de divórcio. Qual foi o aspecto importante na resposta do Cristo Jesus ao dizer, abre aspas, tal lei vos foi dada por Moisés porque vossos corações são duros e precisas de tal instituição? O importante é que agora ele fala de modo diferente sobre todas as coisas. Fala sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, tal qual existia antes da passagem da evolução humana pela tentação das forças luciféricas. Ou seja, ele fala de algo cósmico, supraterreno. Dirige o assunto para algo supraterreno. O importante é que ele conduza a conversa para além do que se relaciona com a existência nos sentidos, para além da circunstância dessa existência, para além da evolução terrena comum. O significado é ele mostrar, já nisso, estar trazendo à Terra relações cósmicas, supraterrestres, com seu aparecimento no fundo e falar delas aos seres terrenos. De quem, portanto, podemos esperar ou, até certo ponto, exigir que compreendam melhor o discurso do Cristo Jesus sobre as relações cósmicas? Daqueles que, a princípio, ele escolheu como seus discípulos. Podemos, pois, dizer que a compreensão inicial se caracteriza da seguinte forma. Os discípulos escolhidos teriam entendido o mistério do Gólgota a ponto de captar o conteúdo supraterreno e cósmico desse fato da história universal. É isso que se poderia ter esperado dos discípulos escolhidos por ele. Um segundo tipo de compreensão a ser esperado teria sido aquele por parte dos líderes do povo antigo do Antigo Testamento, dos pontífices e altos juízes, bem como de todos os que conheciam as Escrituras e a evolução histórica desse povo. O que poderíamos ter exigido deles? O Evangelho diz claramente: não se pode esperar deles uma compreensão das relações cósmicas do Cristo Jesus. Contudo, é esperada uma compreensão para o fato de o Cristo Jesus ter vindo para o antigo povo hebraico e ter inserido, por seu nascimento, sua própria individualidade no sangue desse povo, sendo ele filho da casa de Davi e estando intimamente ligado à essência do que, com Davi, penetrava no povo judaico. Isso nos leva ao segundo tipo de compreensão, a essa compreensão menor. Perto do final do Evangelho de Marcos, nos é indicado, de uma maneira maravilhosa, que a missão de Jesus representa o ponto culminante da missão de todo o povo judaico, sublinhando-se cada vez mais o fato de tratar-se de um filho de Davi. Notemos a sutil composição artística desses relatos. Enquanto se exige dos discípulos compreensão quanto ao envio do herói cósmico, dos membros do povo judaico, espera-se compreensão para o fato de haver chegado o término da missão de Davi. É esse o segundo ponto. O povo judaico deveria ter compreendido que sua própria missão chegava ao fim, experimentando uma reativação. E de onde surgiria o terceiro tipo de compreensão? Nesse caso, as exigências diminuem. É notável a sutileza da composição artística que o Evangelho de Marcos nos apresenta. Essa exigência menor é feita aos romanos. Leiam no final do Evangelho de Marcos. E agora estou falando sempre e apenas desse Evangelho, onde os pontífices entregam o Cristo Jesus aos romanos. Eles ainda lhe perguntam se queria falar do Cristo, se queria declarar-se fiel ao Cristo, caso em que se ofenderiam, pois ele estaria falando de sua missão cósmica, ou se queria afirmar ser um rebento da estirpe de Davi. Por que Pilatos, o romano, se ofende? Unicamente porque ele se teria feito passar por rei dos judeus. Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 15. Os judeus deveriam compreender que ele representava um ponto culminante na evolução de seu próprio povo. Os romanos deveriam compreender que ele significava algo na evolução do povo judaico. Não um ponto culminante, mas algo como um líder. O que teria acontecido se os romanos tivessem compreendido isso? Nada de diferente do que deveria acontecer de qualquer modo. Sabemos que o judaísmo se estendeu por todo o mundo ocidental através de Alexandria. Os romanos poderiam ter mostrado compreensão pela chegada do momento histórico universal da propagação da cultura judaica. Mesmo assim, isso é ainda menos do que os doutores da lei deveriam compreender. Os romanos deveriam ter compreendido somente a importância dos judeus como parte do mundo. A falta dessa compreensão, que teria sido uma missão da época, é indicada pelo fato de Pilatos não entender que o Cristo Jesus seja considerado rei dos judeus, interpretando isso como uma insignificância. Em resumo, seria de esperar uma tríplice compreensão pela missão do Cristo Jesus. Primeiro, a compreensão dos discípulos escolhidos quanto ao elemento cósmico do Cristo. Segundo, a compreensão dos judeus pelo que se propagou no próprio povo judaico. E terceiro, a compreensão dos romanos pelo fato de o povo judaico deixar de expandir-se apenas na Palestina e começar a espalhar-se por uma parte maior da terra. Tudo isso está oculto na composição artística do Evangelho de Marcos. E também as respostas a essas três questões nos são dadas com clareza total. A primeira questão deve ser a seguinte: será que os apóstolos, os discípulos escolhidos, estavam à altura da compreensão do que se esperava deles? Será que haviam reconhecido Cristo Jesus como o Espírito Cósmico? Sabiam estar eles entre alguém que não era apenas o homem, apresentando-se como tal, e sim alguém envolto numa aura pela qual eram trazidas à Terra forças e leis cósmicas? Será que eles compreenderam isso? Que o Cristo Jesus exigiu deles uma compreensão está claramente indicado no Evangelho. Quando os dois discípulos, filhos de Zebedeu, se aproximaram e pediram para sentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda, ele disse: "Não sabeis o que estás pedindo. Podereis beber o cálice que eu vou beber? Ou receber o batismo que eu vou receber?" Marcos capítulo 11, versículo 38. A princípio, os discípulos prometem fazê-lo. Que Jesus lhes exige isso, nos é indicado com clareza nesse trecho. O que poderia ter acontecido então? Duas possibilidades. Uma seria que os discípulos escolhidos teriam realmente passado por tudo o que aconteceu no âmbito do mistério do Gólgota, tendo sido mantidos os laços entre eles e o Cristo até esse acontecimento. O Evangelho segundo Marcos nos mostra claramente não ter sido essa, mas sim outra alternativa a que se realizou. No momento em que ele foi preso, todos fugiram, e Pedro, que prometera não se chocar com coisa alguma, renegou-o três vezes antes de o galo cantar duas vezes. Marcos capítulo 14, versículos de 66 a 72. É essa a narrativa pelo lado dos apóstolos. Porém, como narrar não ter sido isso o que aconteceu pelo lado do próprio Cristo? Coloquemo-nos com toda a humildade, pois assim deve ser, na alma do Cristo Jesus, que até o último momento procurou manter os laços com as almas dos apóstolos. Imaginemo-nos, na medida do possível, na alma do Cristo durante a sequência do processo. Essa alma poderia muito bem formular a seguinte pergunta histórica universal. Abre aspas. Será que conseguirei que, ao menos, as almas dos discípulos mais próximos se elevem à altura suficiente para vivenciar comigo tudo o que tem de acontecer até o mistério do Gólgota? Fecha aspas. É diante desta pergunta que se encontra a própria alma do Cristo. Grandioso é o momento em que Pedro, Tiago e João são conduzidos ao Monte das Oliveiras e Jesus quer comprovar por si mesmo se é capaz de mantê-los, os eleitos, consigo. No caminho para lá, ele fica temeroso. Ora, meus amigos, alguém acredita ou pode acreditar que o Cristo sentisse medo diante da morte, diante do mistério do Gólgota, e que transpirasse sangue no Monte das Oliveiras pela proximidade desse evento? Isso significa pouca compreensão por esse mistério. Pode até ser teológico, mas não faz sentido. Porque o Cristo se entristece, ele não estremece diante da cruz. Isso é óbvio. ele estremece pensando o seguinte, abre aspas, será que estes que levo comigo conseguirão superar o momento em que deverão decidir se querem acompanhar-me com sua alma, vivenciando tudo até a cruz? Fecha aspas. Que seu estado de consciência se mantenha alerta o bastante para suportar tudo até a crucificação. Eis o que deve ser decidido. É esse o cálice que se aproximou dele. E ele os deixa sós para que possam permanecer em vigília, ou seja, num estado de consciência que lhes permita compartilhar daquilo que ele deverá vivenciar. Então ele se afasta e ora. Pai, afasta de mim esse cálice. Não se faça, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Isso significa, abre aspas, não me deixes passar pela experiência de ficar só como filho do homem, mas faze com que os outros venham comigo. Fecha aspas. E, voltando, ele os encontra dormindo. Eles não conseguiram manter aquele estado de consciência. Ele repete a tentativa e novamente eles fracassam. Tenta mais uma vez e eles fracassam de novo. Com isso lhe fica claro que está sozinho e que os discípulos não compartilham dos acontecimentos que o levarão à cruz. O cálice não se afastou. Ele está destinado a realizar o feito sozinho, na grande solidão da alma. O mundo tinha o mistério do Gólgota, porém ainda não a compreensão relativa a ele na época em que sucedeu. Nem mesmo os escolhidos e eleitos foram capazes de elevar-se ao primeiro tipo de compreensão. Como é maravilhosa a compreensão artística destes fatos, quando aprendemos a perceber os verdadeiros motivos ocultos no conteúdo dos evangelhos. Quanto ao segundo tipo de compreensão, podemos indagar como os líderes dos judeus compreendiam aquele que deveria surgir da estirpe de Davi, qual flor da evolução do antigo povo hebraico. Uma das primeiras passagens, indicando-nos a compreensão desse povo para com a descendência da estirpe de Davi, encontra-se no 10º capítulo do Evangelho de Marcos. Trata-se daquela passagem decisiva em que o Cristo se aproxima de Jerusalém e é reconhecido pelo povo hebraico como o sucessor de Davi. E eles chegaram a Jericó. E quando ele saiu de lá com seus discípulos e uma grande multidão, encontraram Bartimeu, um mendigo cego, filho de Timeu, sentado junto ao caminho. Quando este ouviu dizer que se tratava de Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o ameaçaram para que ele se calasse. Mas ele gritava cada vez mais forte, Filho de Davi, tem piedade de mim. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 48. O grito do cego é expressamente caracterizado como sendo, entre aspas, filho de Davi. O intuito, portanto, é apenas chamar a atenção para filho de Davi. E Jesus, parando, disse: chamai-o. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: tem confiança, levanta-te, pois ele te chama. Ele, porém, jogando seu manto para trás, levantou-se de um salto e foi ao encontro de Jesus. E Jesus disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: Rabone, faze com que eu veja. Então lhe disse Jesus: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele viu e passou a segui-lo pelo caminho. Marcos capítulo 10, versículos 49 a 52. Isso significa que ele exigia apenas fé. Será que não poderíamos refletir por que se faz menção à cura de um cego, entre outros relatos? Por que este fato se encontra tão isolado no texto? As pessoas deveriam aprender algo sobre o elemento compositivo no Evangelho. Não é absolutamente a cura que importa, mas o fato de, no meio de toda a multidão, uma única pessoa, o cego, ter clamado com toda a força, abre aspas, Jesus, filho de Davi, fecha aspas. Os que enxergam não o reconhecem. O cego, que não o vê fisicamente, reconhece-o. Com isso, portanto, pretende-se demonstrar como os demais são cegos e como aquele homem tinha de tornar-se cego para vê-lo. O que importa nessa passagem é a cegueira e não a cura, bem como o pouco que o Cristo é compreendido. Prosseguimos no texto, podendo encontrar, por toda parte, o Cristo falando da penetração do elemento cósmico na individualidade humana. Ele fala do cósmico e é importante que isso se encontre formulado justamente neste contexto, quando o Cristo aparece como o Filho de Davi. Ao falar da imortalidade, dizendo que Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, que esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que continua vivendo em seus sucessores, embora sob outras formas, uma vez que vive em suas individualidades. Isso pode ser entendido mais claramente no trecho em que ele se refere ao homem, o que neste está adormecido e o que deve ser despertado. Aí é dito que não se trata do mero filho físico de Davi, pois o próprio Davi fala ao Senhor, e não do filho materializado. Marcos capítulo 12, versículos 35 a 37. Em todo o contexto se fala do Senhor na individualidade do homem, daquilo que deve brotar da estirpe de Davi no momento em que se declina a influência do Cristo cósmico. Cumpre ainda apontar, especialmente, um trecho próximo ao final do Evangelho de Marcos, um trecho que passa despercebido quando não entendido devidamente, mas que exerce um efeito comovente sobre a alma quando existe essa compreensão. É onde consta que o Cristo acaba de ser entregue aos poderes temporais, e deverá ser condenado, estando procurando motivos para tal. Antes disso, é descrita sua atuação no templo, quando ele expulsou os vendilhões e derrubou suas mesas, pronunciando palavras bem peculiares que penetraram nas almas de todos eles. Nada lhe aconteceu em consequência disso. Ele chama expressamente a atenção para o seguinte, abre aspas, escutaste tudo isso, e agora que me encontro diante de vós, estais procurando falsas acusações contra mim, tendo-me prendido com os meios comuns por intermédio de um traidor, como se prende uma pessoa que tenha cometido algo grave. Enquanto estive entre vós, no templo, nada fizestes. Fecha aspas. Uma comovente passagem. Somos levados a compreender que, no fundo, o Cristo atua por toda parte de maneira tal que nada se pode fazer contra ele. Não deveríamos, nesse caso, indagar a razão disso? Sua atuação tem realmente o efeito de indicar, no mais eminente sentido, o advento da grande transição na evolução universal, na medida em que ele diz, abre aspas, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Fecha aspas. Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ele lança contra eles ensinamentos terríveis. Se considerarmos os ensinamentos e a compreensão do Antigo Testamento, então, nada acontece. Depois disso, ele é preso na escuridão da noite, apontado por um traidor, e quase se tem a impressão de que nesse ato de prisão ocorreu algo como uma briga. Essa passagem é comovente. O traidor lhes havia dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar, prendam-no e levem-no em segurança. Assim que Jesus chegou, aproximou-se imediatamente dele, dizendo-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um deles, porém, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e lhe decepou uma orelha. E Jesus, tomando a palavra, disse-lhes, como se eu fosse um assassino, viestes com espadas e varapaus para prender-me. Todos os dias eu estava entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Marcos, capítulo 14, versículos 44 a 49. O que aconteceu para que inicialmente não fizessem nada contra ele e posteriormente procurassem motivos para prendê-lo como se fosse um assassino? Só poderemos realmente compreender o que ocorreu se concentrarmos nossa atenção nas profundezas ocultas das coisas. Já apontei que no decorrer do Evangelho de Marcos são indiscriminadamente relatados fatos ocultos e fatos puramente físicos. E mostrarei claramente que a esfera de ação do Cristo não se restringia apenas à personalidade de Jesus de Nazaré, quando exteriorizado, isto é, fora do corpo físico, ele atuava sobre os discípulos ao ir ter com eles à beira-mar. Enquanto seu corpo físico se encontrava num lugar qualquer, ele podia, fora desse corpo, transmitir às almas dos discípulos tudo o que ele próprio irradiava como impulso, como espírito. E o Evangelho segundo Marcos nos mostra claramente como as pessoas captam o que ele prega e ensina nesse estado exteriorizado, fora do corpo físico. É nas almas que isso vive. Elas não o compreendem, mas se habituam com isso. Trata-se de algo ao mesmo tempo terreno e supraterreno, existente na individualidade do Cristo e na multidão. O Cristo está sempre ligado a uma aura abrangente e atuante, e essa aura atuante existia devido à sua união com as almas das pessoas escolhidas, permanecendo enquanto existisse essa união. O cálice não estava superado. As pessoas escolhidas não haviam demonstrado qualquer compreensão. Então, a aura se retirou gradativamente do homem Jesus de Nazaré, e o Cristo e o Filho do homem, Jesus de Nazaré, tornaram-se cada vez mais estranhos entre si. No fim da sua vida, Jesus de Nazaré ficou cada vez mais solitário, e a ligação do Cristo com ele era cada vez mais frouxa, cada vez mais solta. Enquanto o elemento cósmico estava presente, até o momento descrito como a transpiração do sangue no Getsemane, enquanto até esse momento o Cristo se encontrava plenamente unido a Jesus de Nazaré, agora tal ligação é desfeita por causa da incompreensão dos homens. E enquanto nada acontecia quando Cristo cósmico atuava no templo, expulsando os vendilhões e proferindo os mais tremendos discursos, agora os soldados podiam aproximar-se, pois Jesus de Nazaré mantinha apenas uma fraca ligação com o Cristo. Embora ainda se veja a presença do elemento cósmico, este é cada vez menos ligado ao Filho do Homem. É isto o que torna a situação tão comovente. Uma vez, não se tendo obtido a tríplice compreensão, o que restava aos homens? O que podiam eles prender, condenar e crucificar? O Filho do Homem. E quanto mais o faziam, mais o elemento cósmico que entrara na vida terrena como um impulso jovem, ia se retraindo. À medida que se retraía, permanecia diante dos que proclamavam e cumpriam o juízo apenas o Filho do Homem, em torno do qual somente pairava esse elemento cósmico jovem que, como tal, tivera de descer à terra. Nenhum outro evangelho, senão o de Marco, nos diz que restou apenas o Filho do Homem e que o elemento cósmico somente pairava em torno dele. Por isso, em nenhum outro evangelho, temos com tanta concisão a evasão do elemento cósmico dos homens no exato momento em que estes começam em sua insensatez a maltratar o Filho do Homem. O elemento cósmico jovem, que a partir daquela virada dos tempos fora inserido como impulso na evolução terrena, evadira-se. O que se tinha era o Filho do Homem, e isso é claramente frisado no Evangelho de Marcos. Leiamos novamente o trecho em questão e verifiquemos se esse Evangelho não salienta como justamente nesse ponto dos acontecimentos o elemento cósmico se relaciona com o humano. E Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: como se eu fosse um assassino, viestes com espadas e varapaus para prender-me. Todos os dias eu estava entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as escrituras. Então, abandonando-o, fugiram todos. Marcos capítulo 14, versículos 48 a 50. E ele fica sozinho. O que ocorreu com o jovem elemento cósmico? Imaginemos essa solidão do homem que estivera permeado pelo Cristo, agora obrigado a confrontar-se com os soldados como se fora um assassino. E os que deveriam compreendê-lo fogem. Abre aspas. Então, abandonando-o, fugiram todos. Fecha aspas. Diz o versículo 50. Depois lemos nos versículos 51 e 52. Um jovem o seguia, vestido apenas com um lençol fino, e prenderam-no. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Quem é esse jovem? Quem é esse que foge? Quem é esse que aparece ao lado do Cristo Jesus, quase nu, e foge totalmente despido? Trata-se do impulso cósmico, do Cristo que se evade, conservando apenas uma tênue ligação com o Filho do Homem. Estes versículos, 51 e 52, encerram muita coisa. Esse impulso novo nada conserva do que envolveu o homem nos tempos antigos. Ele é o impulso cósmico novo, totalmente nu da evolução terrena. Ele permanece em Jesus de Nazaré e nós o reencontramos depois no capítulo 16, que começa assim. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para embalsamar Jesus. E na madrugada do primeiro dia da semana, chegaram ao sepulcro ao nascer do sol. E diziam entre si: quem há de retirar para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, erguendo os olhos, viram que a pedra já havia sido removida, e ela era bastante grande. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestindo uma túnica branca, e elas ficaram assustadas. Ele, porém, disse-lhes: não temais, vós procurais Jesus Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou. Marcos capítulo 16, versículos de 1 a 6. Trata-se do mesmo jovem. Em nenhuma outra parte da composição artística dos evangelhos encontramos esse jovem que escapa aos homens no momento da condenação do Filho do Homem e volta depois de 3 dias, atuando dali em diante como o princípio cósmico da Terra. Comparando os evangelhos, os senhores verificarão que em nenhum trecho, a não ser nos 2 citados, esse jovem se nos apresenta de maneira tão grandiosa. Aí temos o necessário para compreender o profundo sentido dado particularmente pelo Evangelho de Marcos ao fato de se tratar de um evento cósmico, do Cristo cósmico. Só agora se compreende como também a restante composição artística desse Evangelho levou tal fato em conta. É tão estranho que, após a descrição desse significativo evento da dupla aparição do jovem, o Evangelho de Marcos se encerre rapidamente, acrescentando apenas algumas frases. Ora, talvez se pudesse imaginar a possibilidade do acréscimo de alguma intensificação. Talvez uma intensificação do aspecto sublime ou magnificente, mas não de algo comovente e significativo para a evolução terrena, depois da apresentação do monólogo de Deus, do colóquio sobre a terra, no monte ao qual são chamados os 3 discípulos que, no entanto, não conseguem compreendê-lo. Depois vem o Getsêmani, a cena no Monte das Oliveiras, quando Cristo é forçado a admitir que os escolhidos não são capazes de alcançar a compreensão dos fatos iminentes. A Via Crucis solitária, que termina na paixão e na crucificação do Filho do Homem. Sua solidão histórico-universal, abandonado por aqueles que havia escolhido e também aos poucos pelo próprio princípio cósmico. De modo que, tendo compreendido a missão e o significado do jovem que escapa à vista e às mãos dos homens, compreendemos também em profundidade as palavras. Abre aspas. Meu Deus, por que me abandonaste? Fecha aspas. Capítulo 15, versículo 34. Então ocorre o reaparecimento do jovem. Em seguida, há uma breve referência à sua natureza espiritual e suprassensível. É só devido às circunstâncias peculiares do momento que ele aparece aos sentidos físicos, primeiramente a Maria Madalena. E, abre aspas, depois disso ele se mostrou sob outra forma a dois deles, enquanto iam para o campo. Fecha aspas. Marcos capítulo 16, versículo 12. O corpo físico não poderia ter se mostrado sob outra forma. Depois, o Evangelho chega rapidamente ao final, apontando para o futuro em relação ao que não podia ser compreendido na época, pois a humanidade, tendo chegado ao ponto mais baixo de sua descida, tinha de ser remetida em direção a esse futuro. Também nessa preparação para o futuro, temos de apreciar plenamente a qualidade artística da composição. Afinal, como podemos considerar, senão como uma referência ao futuro, o que emana do observador dessa tríplice falta de compreensão enquanto ele estava para cumprir o mistério do Gólgota? Podemos considerar que ele esteja apontando a necessidade de os homens, na medida em que avançam para o futuro, aprimorarem cada vez mais sua compreensão do que aconteceu na época. E só conseguiremos ir ao encontro a isso com uma compreensão adequada se atentarmos ao que o Evangelho de Marcos nos proporciona de modo tão marcante, admitindo o seguinte: a compreensão do que significou o mistério do Gólgota deverá crescer sempre, através das épocas vindouras. Por isso acreditamos que, pelo que aqui denominamos nosso movimento antroposófico, estamos de fato cumprindo algo apontado a princípio no Evangelho: oferecer uma nova compreensão para que o Cristo pretendia no mundo. Dada a dificuldade dessa nova compreensão, dada a constante possibilidade de se confundir a natureza do Cristo, ele próprio esclarece. Então, se alguém vos dizer: eis o Cristo aqui, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão alarde de grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Ficai, pois, de sobreaviso, e lembrai-vos de que eu vos predisse tudo. Marcos capítulo 13, versículos 21 a 23. Em todas as épocas, nos séculos depois do evento do Gólgota, houve suficiente oportunidade para se observarem essas palavras de advertência. Quem tiver ouvidos para escutar, ainda hoje poderá ouvir as palavras que nos ressoam do Gólgota. Abre aspas. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão alarde de grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Fecha aspas. Como podemos posicionar-nos perante o mistério do Gólgota? Nas poucas frases marcantes que o Evangelho de Marcos ainda contém, depois de nos ter falado tão comoventemente, encontramos ainda a derradeira frase em que se fala dos discípulos após terem recebido o impulso do jovem, do Cristo cósmico, apesar de antes terem demonstrado tão pouca compreensão. Eles saíram a pregar por toda parte, atuando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. O Senhor atuava junto, assim se afirma no sentido do mistério do Gólgota. Não que o Senhor pudesse encarnar-se de algum modo no corpo físico. Quando compreendido, ele atuou junto, a partir dos mundos suprassensíveis, e o fará sempre quando se atuar em seu nome, sem a vaidade de apresentá-lo fisicamente. E está espiritualmente presente entre os que, em verdade, compreendem seu nome. Corretamente compreendido, o Evangelho de Marcos fala do mistério do Gólgota de modo a também encontrarmos a possibilidade de sua correta realização. Justamente no detalhe contido somente no Evangelho de Marcos, isto é, no curioso relato sobre o jovem que no momento decisivo, como que se desprende do Cristo Jesus, nos é indicado como compreender corretamente o Evangelho. Tendo fugido, os escolhidos não vivenciaram tudo o que aconteceu e que nos é relatado. No meio da composição, mais uma cena é inserida artisticamente, do modo mais claro possível, nos é apresentada uma cena a qual os discípulos não se encontravam presentes e que não contou com a presença de testemunhas oculares. Mesmo assim, tudo é relatado. Essa questão ainda nos ocupará e procuraremos esclarecê-la ainda mais, lançando com isso também uma luz sobre o restante. Ora, de onde provém o restante que os discípulos não presenciaram? As tradições judaicas relatam isso bem diversamente do que aqui nos evangelhos, já que, com relação ao mistério do Gólgota, os que relatam a seu respeito não o presenciaram. De onde se origina a notícia daquilo que ninguém, dentre os que propagaram o cristianismo, pode ter visto realmente? A essa questão nos levará a aprofundar-nos ainda mais no assunto. Fim da 9ª palestra.